Materiais semicondutores podem ser alternativas para inativar o novo coronavírus. Pesquisadores participam de iniciativa para analisar pré-prints de forma rápida. Molécula pode gerar analgésico para tratar dores crônicas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre materiais semicondutores que estão se mostrando promissores para combater o novo coronavírus. Dois estudos recentes, feitos por pesquisadores ligados ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, mostraram o potencial desses materiais para inativar vírus. Para falar sobre esses trabalhos, nós vamos conversar com o químico Elson Longo, diretor do CDMF e professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Outro tema do programa é uma iniciativa que vai acontecer entre junho e agosto, em que pesquisadores voluntários vão formar times encarregados de analisar pré-prints. Os pré-prints são trabalhos científicos ainda não revisados por especialistas, que são divulgados em plataformas de acesso aberto assim que ficam prontos. O objetivo dessa iniciativa é mostrar que é possível avaliar de forma rápida e eficiente esses trabalhos, garantindo que seus resultados são confiáveis. Quem vai falar com a gente sobre essa iniciativa é o especialista em tecnologia e mídias digitais Alex Mendonça. Ele trabalha na Cielo, que é uma biblioteca brasileira de revistas de acesso aberto. Lá ele coordena o repositório Cielo Preprints. Também vamos conversar sobre a busca de novos tratamentos contra a dor crônica que atinge cerca de um terço da população mundial. Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos resolveram estudar os portadores de uma doença genética que atinge apenas uma em cada 125 milhões de pessoas no mundo, chamada insensibilidade congênita à dor com anidrose, a sigla é SIPA. Ao compreender o que impede essas pessoas de sentirem estímulos dolorosos, os pesquisadores identificaram uma nova estratégia de analgesia e criaram um composto experimental capaz de reduzir a dor. A bioquímica Débora Schertmann, professora do Instituto de Química da USP e coordenadora do estudo, vai falar sobre esse trabalho e contar como ele pode ajudar na busca por novos medicamentos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
No dia 18 de abril, 91% da população da China com mais de 3 anos de idade já tinha tomado duas doses da vacina contra a Covid-19, e quase 54% tinha também recebido a dose de reforço. Mas a imunidade que essas pessoas adquiriram pode não ser suficiente para evitar surtos. Quando suspender sua estratégia de Covid zero, implantada em agosto de 2021 para cortar a transmissão e evitar novos casos, a China pode ver uma onda da variante Ômicron capaz de causar até 1 milhão e 500 mil mortes e uma procura por unidades de terapia intensiva até 15 vezes superior à capacidade instalada. As conclusões são de um estudo de modelagem matemática da Universidade Fudan de Xangai e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Os cálculos indicam que só uma combinação de estratégias como vacinação, adoção de terapias antivirais, uso de máscaras e distanciamento social poderia reduzir o número de mortes e a sobrecarga dos serviços de saúde. De 1º de março a 22 de abril desse ano, mais de 500 mil casos de infecção pela Ômicron foram registrados em quase todas as províncias da China, mas principalmente em Xangai.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Materiais semicondutores, conhecidos por suas aplicações industriais, principalmente na produção de aparelhos eletrônicos e componentes de automóveis, podem ajudar a combater o vírus SARS-CoV-2 e outros vírus também. Dois trabalhos recentes feitos por pesquisadores ligados ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, mostraram o potencial de semicondutores para inativar vírus como o SARS-CoV-2. Esses materiais, por meio de reações de oxidação, podem levar à degradação da superfície dos vírus e à inativação desses micro-organismos. Para falar sobre esses estudos, nós vamos conversar agora por Skype com o químico Elson Longo. Ele é diretor do CDMF e professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, é um grande prazer falar com você e estou à disposição às suas questões.
Professor, antes de falarmos dos estudos, eu queria que o senhor explicasse o que são materiais semicondutores e como eles podem inativar vírus.
O semicondutor, para você ter ideia, uma sílica tem um band gap 9, isso é, energia para o elétron sair da superfície, lá para cima precisa de 9 elétron-volts. Mas por que ela é um semicondutor? Tem defeitos e esses defeitos diminuem o band gap. Ao diminuir o band gap, o semicondutor tem facilidade em dar elétrons e receber elétrons.
Como isso inativa um vírus, professor?
Como nós falamos, ele dá elétron ou recebe elétrons. No caso, todo semicondutor que mata fungo, bactéria e vírus, ele age da forma seguinte. Nossa atmosfera sempre tem oxigênio e água. Para o oxigênio, ele dá um elétron, formando um oxigênio. E a água, ao mesmo tempo, ele quebra a molécula da água, formando um grupo hidróxido, um radical hidróxido e um próton, que esse próton vai para o íon e forma um peróxido. Então, nós temos dois radicais, o radical peróxido e o radical hidróxido, que são oxidantes. O que significa oxidante? Quando você põe água oxigenada no dedo, você está oxidando o dedo. Então, é o mesmo princípio da água oxigenada. Você queima o vírus, queima a bactéria, queima o fungo.
Nós estamos conversando com o químico Elson Longo, professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Professor, queria falar sobre os dois estudos feitos no CDMF. Um deles investigou a ação de nanotubos de silício contra o SARS-CoV-2 e o outro teve como foco nanopartículas de óxido de cério, não é isso? Como esses dois materiais podem ajudar a inativar o coronavírus? As ações são parecidas?
A ação dos dois é semelhante. É a mesma, a forma, o mecanismo, é aquilo que eu discuti agora há pouco, oxigênio e água, é a mesma coisa. Mas qual a diferença fundamental entre os dois? A diferença fundamental dos semicondutores, tem semicondutor que dá o elétron com mais facilidade e recebe elétron com mais facilidade. Outros têm mais dificuldade. Então, no caso dos nanotubos, que você tem uma estrutura que facilita sair e receber elétron, o nanotubo funciona melhor que o semicondutor séria. Embora o mecanismo seja exatamente o mesmo, você, a diferenciação entre os dois é dar o elétron e receber o elétron. Pura e simplesmente, é extremamente simples isso aí, Fabrício.
Professor, esses dois estudos são de bancada, mas já existe um produto dotado de sílica com propriedades antivirais que está sendo comercializado. Que produto é esse? Como ele funciona?
O produto é a sílica. A sílica, para as pessoas, é areia. Então, areia cristalina com nanopartículas de prata. Essa prata conduz com mais facilidade o elétron, tira ou coloca o elétron dentro da sílica. Com isso, nós temos um elemento oxidante, nós formamos mais peróxido, mais hidróxido, e é extremamente eficaz para a eliminação do vírus. E está sendo usado pela indústria nacional de tecido, de couro, etc., e inclusive sendo exportado para o mundo. Isso aí, esta Nanox, que é a firma que está realizando esse trabalho, foi financiada pela FAPESP, um projeto PIP.
A sílica é o semicondutor e é ativado com a prata metálica, é isso?
Então, a prata metálica, Fabrício, você usou o termo correto. Ativado a prata, devido ao efeito que a gente chama plasmônico, isso é, os elétrons rolam sobre a prata com mais facilidade, ela conduz os elétrons com mais facilidade. Ao conduzir o elétron com mais facilidade, ela vai formar mais grupos peróxido, mais grupos hidróxido, e vai esse semicondutor ser mais efetivo que quando ele não tem essa prata metálica.
Nós estamos conversando com o químico Elson Longo, professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Professor, voltando aos dois primeiros estudos. Se os resultados forem mesmo efetivos, que aplicações eles poderiam render? Como esse conhecimento pode resultar em tecnologias para inativar o novo coronavírus?
A aplicação vai ser a mesma aplicação que nós estamos usando com sílica e prata. Só que você não vai precisar colocar prata. Então, você vai fazer um produto com um valor menor. Porque você sabe, para vender, quanto menor o valor, mais competitivo você é. Então, o objetivo agora de estudar os semicondutores em diferentes formas é obter produtos que sejam mais rentável para a indústria nacional, e vai utilizar da mesma forma que está sendo utilizada com sílica prata.
Que, no caso da sílica combinada com prata, são tecidos, couros, filmes de PVC tratados com esse material, não é isso?
Exatamente. Uma máscara, por exemplo, você tem o tecido que a gente chama, o não tecido, que é um plástico, e tecido novamente. Então, são três camadas. Então, no não tecido, na parte de polímeros, a gente coloca a sílica prata. E ali, quando o vírus penetra dentro da máscara, ele encontra essa barreira e ele é morto ali naquela parte inorgânica, que é o polímero.
Nós estamos conversando com o químico Elson Longo, professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Professor, a gente está falando do coronavírus, né, mas essa estratégia pode funcionar para outros vírus também, certo?
Sim, contra qualquer tipo de vírus. Porque, Fabrício, os vírus, nós estamos usando muito contra fungos e bactérias, que são muito mais fortes que o vírus é fraquinho. Na realidade, tem bactérias resistentes que você não tem mais produto orgânico farmacêutico para matá-la. E essa forma de você queimar a bactéria, nós encontramos um novo caminho para a eliminação de fungos e bactérias, porque elas estão ficando cada vez mais resistentes, e nós achamos esse novo caminho, que é oxidar, isto é, queimar a bactéria e o fungo. E, logicamente, o vírus.
Professor, queria falar de um outro trabalho publicado na revista Scientific Reports sobre o potencial de inativação do SARS-CoV-2 por compostos. Mas, além de inativar o vírus, resultados preliminares mostram que ele também mataria células cancerígenas. Que estudo é esse? Poderia explicar o que é esse potencial?
Todo tudo aquilo que eu falei até agora sobre a sílica prata, sílica nanotubo, é a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma, tungstato de prata. Só que o tungstato de prata é um composto que mata o vírus em um tempo muito mais curto. Nesses casos aí, nós demoramos 4 minutos para matar o vírus. Nesse caso do tungstato de prata, em 20, 30 segundos, você já matou o vírus. Então, é muito mais efetivo. Nós trabalhamos com o Instituto Oswaldo Cruz, nós trabalhamos também com a Espanha, a Alemanha. Então, foi um trabalho bastante grande para encontrar um novo caminho mais barato e mais eficaz para matar o vírus. Por outro lado, nós testamos em células cancerígenas e não cancerígenas, misturadas. E esse composto só destrói a célula cancerígena. Então, nós temos um novo caminho, são preliminares os resultados, para a gente matar o câncer sem causar problemas para as pessoas que têm o câncer.
Em que estágio está esse estudo, professor? Que passos ele terá pela frente até mostrar que é realmente efetivo?
Até agora nós fizemos in vitro, agora nós vamos começar a usar em animais, porque daí você tem que testar em vários animais para depois fazer o teste em seres humanos. Então, nós já faz um mês e pouco que nós estamos trabalhando nisso, testando em animais. E os resultados são extremamente promissores. O animal que tem o câncer, o câncer vai diminuindo, praticamente eliminando num tempo razoavelmente pequeno e não causando problema nos animais. Por enquanto, são ratos, mas nós temos que ir para níveis superiores para ver se realmente vai ser possível utilizar como medicamento o tungstato de prata para matar células cancerígenas.
Nós conversamos com o químico Elson Longo, professor emérito do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Para saber mais sobre como materiais semicondutores podem ajudar no combate do coronavírus, leia a reportagem de Suzel Tunes no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço sinceramente, Fabrício. Isso é um elemento extremamente importante, porque se as pesquisas não são divulgadas, a população não fica sabendo o trabalho que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
De acordo com a plataforma ProctorU, um serviço que supervisiona a aplicação de testes educacionais pela internet, um em cada 14 estudantes foi flagrado cometendo irregularidades durante exames online realizados em 2021. No ano passado, a empresa monitorou 3 milhões de testes e em 6,6% dos casos registrou violações de regras que caracterizam má conduta e desclassificaram os alunos. O índice é 14 vezes mais alto do que o registrado nos exames feitos nos 15 meses anteriores à pandemia. A ProctorU aplica testes online para mais de 1.000 instituições, principalmente de países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Seus funcionários verificam a identidade do estudante ou candidato para evitar que outra pessoa faça o teste em seu lugar. Também observam o participante durante a prova, por meio de uma webcam, e monitoram a atividade de seu computador para evitar cola. As principais violações detectadas foram a presença de pessoas, livros e papéis não autorizados no ambiente de aplicação do teste.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os pré-prints são trabalhos científicos divulgados em plataformas de acesso aberto assim que ficam prontos, sem que tenham sido avaliados por outros especialistas no processo conhecido como revisão por pares. Começa em junho e vai até agosto uma iniciativa inovadora para mostrar que é possível avaliar de forma rápida e eficiente esses trabalhos, garantindo que eles são confiáveis. Pesquisadores de várias áreas do conhecimento vão formar times encarregados de avaliar coletivamente trabalhos divulgados em duas plataformas de pré-prints. Uma delas é a BioArchive, que vai fornecer trabalhos em inglês sobre biologia celular e bioquímica. E a outra é o repositório brasileiro Cielo Pré-prints. Nesse caso, o time de revisores vai avaliar trabalhos em português sobre doenças infecciosas. No ano passado, um piloto dessa experiência foi realizado sob a liderança da ASAP Bio, organização criada em 2015 nos Estados Unidos para promover o uso de pré-prints nas ciências da vida. Nós vamos falar sobre essa iniciativa com o especialista em tecnologia e mídias digitais, Alex Mendonça. Ele trabalha na Cielo, que é uma biblioteca brasileira de revistas de acesso aberto, onde coordena o repositório Cielo Pré-prints. Olá, Alex. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Olá a todos os ouvintes do Pesquisa Brasil. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado por me receber.
Alex, para começar, eu queria que explicasse quais são as dificuldades para garantir a confiabilidade de pré-prints e qual é o objetivo dessa iniciativa.
Muito bem. Bom, os pré-prints são relativamente novos na grande parte das áreas do conhecimento, né? Em algumas áreas, eles já existem, já está mais consolidado, como é o caso das ciências da física, por exemplo, que já tem uma experiência com pré-print já desde a década de 60, mas para as demais áreas ainda é muito novo. Então ele chega, o pré-print chega com essa mudança de cultura, de mudança de paradigma, de uma cultura de onde se publica artigos seguindo o modelo que já é muito bem conhecido, né, de submeter um artigo para uma revista, esse periódico científico, no caso, que vai avaliar, que vai enviar para pesquisadores da área, e isso é um modelo que já está muito bem consolidado. Então, os pré-prints, eles chegam e eles causam uma certa disrupção, porque eles propõem que os artigos já sejam disponibilizados sem que tenham sido submetidos a um periódico. Mas não que eles tenham o objetivo de substituir os periódicos, né? Essa é uma das questões e uma outra discussão até. Mas com isso, existe muita desconfiança em relação aos pré-prints, existe muita incerteza da parte da comunidade, que aos poucos a gente vem trabalhando para diminuir isso. E essa iniciativa é uma das formas de lidar e tratar essa desconfiança que a comunidade ainda pode ter com os pré-prints. Então, tem vários aspectos que a comunidade, quando se diz em relação aos pré-prints, vários aspectos que ela diz que os pré-prints poderiam ser mais confiáveis. E uma delas é a questão de ausência de avaliação, né? De não ter um respaldo. Então, essa iniciativa ela vem com essa proposta de trazer mais confiabilidade com o objetivo de que os pré-prints ganhem conquistem esse espaço na comunidade e sejam considerados assim como tem o mesmo valor, ou não digo o mesmo valor, mas que tenham a sua importância, assim como os artigos que passaram por peer review têm a importância deles também.
Como isso vai ser realizado? Vocês vão selecionar trabalhos apresentados nessa plataforma e fazer exatamente o que com eles?
Certo. Então, foi... Bom, essa iniciativa já foi feita no ano passado, né, como você comentou. E agora, nesse segundo ano, primeiro eles chamaram de trial, de uma tentativa piloto, que deu muito certo. Então, agora a gente quer... Vamos fazer novamente. E o Cielo foi convidado, né? O Cielo Pré-Prints foi convidado para participar. Então foi aberto um período aí de chamada para pesquisadores que quisessem se candidatar, inclusive continua aberto, o período não fechou ainda as chamadas, e aí esses pesquisadores que se voluntariaram, se inscreveram, já sabendo que as áreas dos pré-prints que vão ser avaliadas, então no caso, como você falou, no caso do Cello pré-prints, vai ser doenças infecciosas, e aí esses pesquisadores vão fazer parte de um grupo que tem duração de 3 meses, onde a cada semana um novo pré-print vai ser disponibilizado para esse grupo avaliar. Então essa avaliação vai durar 2 semanas, então cada semana é enviado um pré-print para o grupo, o prazo para avaliar é de 2 semanas, e o grupo vai se dividir, então vão ter aqueles que vão se sentir mais interessados em avaliar um pré-print, outro só daqui 2, 3 pré-prints, porque pode ser que não seja ainda da área específica dessa pessoa. Então, no final dessas 2 semanas, vai ter uma consolidação dessas avaliações. Então, um coordenador que a gente elegeu vai sintetizar todos os comentários e fazer uma avaliação inteira de todos esses comentários, obviamente que dando os devidos créditos para todos os pareceristas que avaliaram. E aí, no final, vai ser publicado, vai estar público isso para a comunidade poder ler e saber qual foi a avaliação desse grupo.
Nós estamos conversando com o especialista em tecnologia e mídias digitais Alex Mendonça, coordenador do repositório Cielo Pré-Prints. Alex, os comentários feitos pelos avaliadores vão mostrar os pontos fortes e fracos de cada pré-print, e isso vai dar mais confiabilidade aos trabalhos e segurança para quem for lê-los. Esse trabalho desses avaliadores é voluntário. O que eles ganham com essa participação?
Bom, de fato é um trabalho voluntário. Eles ganham, primeiro que eles estão ali contribuindo para uma mudança cultural, né? Uma coisa muito... A gente vê que os pré-prints estão crescendo. Hoje a gente tem muitos servidores de pré-prints e o número de pré-prints cresce a cada dia, mas o comentário ao pré-print, a avaliação ao pré-print ainda é relativamente menor do que a quantidade de pré-prints disponível. Então, a cultura ainda de comentar pré-prints, de avaliar pré-prints de forma pública, ainda é muito tímida, não houve uma mudança. Então, esses pesquisadores, eles estão liderando um movimento que a gente acredita que vai se tornar bem presente daqui um tempo, um futuro muito próximo, que é essa cultura de postar e receber comentários da comunidade. Então, isso é um estímulo, é um exercício que esses pesquisadores estão contribuindo, além de também, até mesmo o exercício de educar outros pesquisadores que vão ler esses pareceres de forma pública, que isso é algo também interessante, porque os pareceres que é dado para periódicos, nem sempre, ou a maioria das vezes, não fica público. Então, o pesquisador, o jovem pesquisador principalmente, pode não saber exatamente como é que é feito um parecer, o que é avaliado, de que maneira, qual é a linguagem, o que é observado. Então, ao publicar isso de forma aberta, a comunidade, né, tanto os pesquisadores mais experientes quanto os novos, os mais jovens, também vão ver como é que é feito isso. Então, esses pesquisadores que estão participando, eles também estão, de uma certa forma, contribuindo com a educação, processo mais didático da coisa de avaliar artigos.
E do ponto de vista dos autores desses trabalhos, eles vão ter em mãos o material crítico sobre os seus resultados de pesquisa. De que forma eles poderão usar esse material? Isso vai ajudá-los, por exemplo, a publicar o trabalho em uma revista científica?
Bom, com certeza os autores vão ser contemplados aí, com comentários, e nós vamos ter um cuidado de sintetizar tudo, então vai ser muito bem-vindo, eu imagino, para esses autores. E de fato, eles podem utilizar primeiro para aprimorar o próprio trabalho, o pré-print. Então, nem todo pré-print é depois submetido a um periódico. Alguns pré-prints ficam como pré-prints e eles não são necessariamente enviados, né, submetidos a um periódico. Então, esses autores podem utilizar, fazer uso desses comentários para aprimorar seus próprios trabalhos e enviarem versões atualizadas do manuscrito, do artigo, com base no que foi comentado. E o outro uso, como você bem mencionou, é utilizar, no caso esse artigo esteja em avaliação em um periódico, o autor pode fazer uso disso também, informar ao periódico, melhorar o seu trabalho para que a versão publicada final tenha esses comentários que a comunidade deu.
Nós estamos conversando com o especialista em tecnologia e mídias digitais, Alex Mendonça. Ele é coordenador do repositório Cielo Preprints. Alex, como serão escolhidos os preprints que serão avaliados? Imagino que esses repositórios recebam uma boa quantidade de trabalhos, mas só alguns vão ser selecionados. Como vocês vão escolher?
Muito bem. Então, nós, além dos voluntários que vão fazer a avaliação propriamente dita, nós temos também, no caso do Cielo Preprints, um time de 3 coordenadores. Um deles é um editor-chefe de um periódico da coleção Cielo Brasil, que é o professor Adeilton Brandão, das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. E a gente tem também 2 estudantes de doutorado, na área de doenças infecciosas, e que esses três vão selecionar os preprints do Cielo Preprints. Então, o critério vai... A gente pretende pegar os mais recentes, né? os mais atuais, até porque se a gente for muito, muito lá atrás... Quando eu digo muito lá atrás, estou falando um intervalo de 2 anos, que é desde que a gente lançou o servidor. Mas se a gente começar a olhar lá em 2020, pode ser que muitos pré-prints já estejam até publicados em periódicos, então não vem ao caso. Então, a ideia é olhar os mais recentes, mas a seleção mesmo vai ser feita por esse grupo de coordenadores, que é formado por esses três pesquisadores que eu comentei.
O que vocês vão fazer aqui no Brasil? Vai se conectar com o trabalho que a ZapBio fará com os preprints em inglês do repositório BioArchive? Vai ter alguma interação?
Não. Não entre coordenadores, ou mesmo... Pode ser que o mesmo pesquisador participe dos 2 grupos, isso não impede. Você participar de um grupo não te proíbe de participar de outro, mas os grupos vão atuar de forma independente, então, separadas. Fazem parte do mesmo projeto, né, mas não tem uma interação entre eles.
Nós estamos conversando com o especialista em tecnologia e mídias digitais, Alex Mendonça, coordenador do repositório Cielo Preprints. Com base na experiência piloto do ano passado, que resultados são esperados?
Certo. Bom, a gente, com isso, nosso principal objetivo, os principais objetivos, número 1, principalmente trazer mais confiabilidade para os pré-prints. Então, isso que eu comentei no começo, e também que você falou, a questão de que os pré-prints ainda, por algumas comunidades, por alguns pesquisadores, ainda é visto com alguma desconfiança. Então, a gente espera que isso traga mais confiabilidade aos pré-prints. Em segundo lugar, estimular a avaliação de pré-prints, estimular que a comunidade crie esse hábito, desenvolva esse hábito de participar e comentar, a ciência é feita disso, né? É feita de pessoa da comunidade comentando os resultados, fazendo novas pesquisas. Então, a gente espera contribuir para isso. E também, o terceiro objetivo é fomentar a ciência aberta, né? Fomentar, apoiar e incentivar práticas de ciência aberta. Então, ao fazer esse... esses pares, ao emitirem pareceres, esses pesquisadores estão contribuindo para uma cultura de ciência aberta, estão sendo aí, estão levando isso adiante. Então a gente espera que essa mudança ocorra de uma forma mais rápida. Então são esses três objetivos que o programa Cielo tem, e acredito que o WhatsApp Bio também converge nisso.
Queria que falasse um pouco sobre a experiência de mais de 2 anos do repositório Cielo Preprints. Ele foi criado para trabalhar de forma conectada com a Cielo, que é uma coleção de revistas de acesso aberto aqui do Brasil. Como funciona essa conexão?
Muito bem, essa é uma muito boa pergunta. Bom, o Cielo desde o começo foi muito, muito próximo aos periódicos, sempre trabalhou de uma forma a contribuir para o desenvolvimento dos periódicos. Então, no caso dos pré-prints, isso também é igual, não muda. A gente também, desde o início, da ideia de lançar no servidor, sempre foi com a ideia de ser um aliado aos periódicos e não uma força disruptiva que possa trazer algum tipo de ameaça. Então, a gente tem estimulado aos periódicos, os periódicos da coleção Cielo Brasil, que sejam abertos aos pré-prints, não só não limitado ao servidor do Cielo, Cielo Pré-prints, mas também pré-prints em geral, né, que estão disponíveis aí, os diversos servidores hoje disponíveis. Então, ter uma relação próxima com pré-prints, aceitar pré-prints na submissão, então não rejeitar o manuscrito só porque ele é um pré-print, porque deixou de ser inédito, existe toda uma discussão aí, mas que isso para a gente, o Cielo não vê dessa forma, o Cielo vê como bem-vindo os pré-prints. E, além disso, a gente também sugere o uso dos servidores de pré-prints para periódicos do Cielo que queiram antecipar a publicação de artigos que estão ainda sendo produzidos, que entre a aceitação e de fato a publicação, existe um tempo aí que muitas vezes pode ser muito longo, né? Então, o servidor de pré-prints ele é uma alternativa para encurtar esse tempo entre a aceitação e a publicação. E uma terceira forma que a gente tem usado para integrar os periódicos com os pré-prints é a gente tem uma rede de moderadores que moderam os pré-prints do Cielo, e essa rede de moderadores é composta por editores da coleção Cielo Brasil. Então são editores-chefes de periódico Cielo que estão moderando os pré-prints do Cielo. Então a gente tem aí uma aproximação e um contato entre periódico e os pré-prints, de modo que também faz parte de um objetivo de mudança cultural, e a gente quer que os editores tenham acesso em primeira mão ao pré-print que está sendo submetido ali, para que ele até possa eventual convidar o autor para submeter para o periódico dele ou algo assim. Então são algumas estratégias que a gente está fazendo. Não quer dizer que são as únicas, pode ser que seja alguma nova aí, mas sempre pensando em trabalhar junto, periódico e pré-print.
O que vocês chamam de moderar um pré-print? É o que os editores devem fazer quando recebem o trabalho e o olham pela primeira vez?
Muito bem. Nossa preocupação desde o início foi justamente em não contribuir para uma percepção que existe e que a gente quer combater, de que pré-prints é uma ciência de baixa qualidade. A gente sempre, nós não concordamos com essa percepção e a gente sempre estamos tentando combater isso. Então, existe um cuidado muito, muito forte no que a gente aceita, né, no nosso servidor. Então, não é um peer review, de fato não é, vou deixar bem claro aqui, mas existe o que a gente chama de moderação, né, que é uma avaliação menos criteriosa, em termos, não é tão sucinta, ou não é tão detalhada, melhor dizendo, ela é mais sucinta, e por isso, para isso, a gente conta com o apoio dos editores da coleção Cielo Brasil. Então, basicamente, o critério que a gente usa é o seguinte: se o manuscrito, ele é apto, ele é suscetível a ser enviado para uma avaliação por pares, de um periódico da área, ali um periódico que é, digamos que, consolidado, que está indexado, que tem a sua reputação, então esse preprint pode ser aceito. Então esse é o critério que a gente utiliza e a gente orienta para os nossos moderadores também. Então eles não vão fazer um peer review muito detalhado, mas eles vão usar a experiência deles como editores para dizer se aquele manuscrito seria enviado para pareceristas, por exemplo. Se sim, então aquele manuscrito ele é suscetível a preprint, ele pode ser aceito no nosso servidor. Se não, ele é rejeitado.
Nós conversamos com o especialista em tecnologia e mídias digitais, Alex Mendonça, que trabalha na Cielo, que é uma biblioteca brasileira de revistas de acesso aberto, onde coordena o repositório Cielo Preprints. Alex, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a todos os ouvintes.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, desenvolveram um sistema robótico controlado à distância para o tratamento emergencial de aneurismas e acidente vascular encefálico. A plataforma é composta por um braço robótico contendo um ímã capaz de controlar e direcionar o deslocamento de um fio maleável e muito fino no interior dos vasos sanguíneos. Um cirurgião opera o equipamento à distância usando uma espécie de joystick, enquanto acompanha o trajeto do fio por meio de imagens de raio-x em tempo real. Nos testes, o sistema navegou com sucesso por vasos estreitos e sinuosos, em um modelo realista do sistema vascular cerebral humano e também em artérias de porcos. Imagina-se que no futuro cirurgiões em centros de alta complexidade possam usar o sistema para realizar procedimentos em hospitais de menor porte.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em busca de um analgésico mais eficaz e com menos efeitos colaterais, uma equipe de 18 pesquisadores brasileiros e um norte-americano resolveu estudar os portadores de uma doença genética que atinge uma em cada 125 milhões de pessoas no mundo, chamada insensibilidade congênita à dor com anidrose, a sigla é SIPA. Como não sentem dor ou calor, as pessoas com essa condição não conseguem reagir rapidamente em situações que podem causar danos como queimaduras. Além disso, não suam, sofrendo aumentos excessivos de temperatura. Ao compreender o que impede essas pessoas de sentirem estímulos dolorosos, os pesquisadores criaram um composto experimental capaz de reduzir a dor. Se o estudo avançar, poderá ajudar na busca de uma estratégia para tratar a dor crônica que atinge cerca de um terço da população mundial. Nós vamos conversar agora por Skype com a bioquímica Débora Schechtmann, professora do Instituto de Química da USP e coordenadora desse estudo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Obrigado pelo convite. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Professora, que doença é essa, a SIPA, e como ela pode ajudar a buscar estratégias contra a dor?
Então, as pessoas que têm essa doença, elas têm uma mutação, elas têm mutações no receptor do fator de crescimento neural, tá? E esse fator de crescimento neural, ele vai se ligar a esse receptor, tá? O nome desse receptor é TRKA, e aí ele vai ativar a vias de sinalização que levam à dor. Ele leva a uma despolarização do neurônio sensorial, o neurônio que sente o estímulo de dor, e transmite esse sinal para a coluna e para o cérebro, para você ter consciência da dor. Além disso, esse fator é muito importante para você ter remodelamento desses neurônios sensoriais nociceptivos, os neurônios que sentem a dor. Então, por exemplo, quando você quebra um osso, para ter a remodelagem do osso, né, para ele se remodelar, você precisa também ter um remodelamento dos neurônios, tá? E esses pacientes, na verdade, você tem vários tipos de mutações, são mutações recessivas, e você tem que ter nos dois cromossomas, então herdado da mãe e do pai, geralmente, e você tem mutações que podem afetar esse receptor, a TRKA, de diversas maneiras, tá? Podem abolir completamente a proteína, a expressão da TRKA, ou pode afetar algumas vias de sinalização. Pode até, quando você não tem a função dessa proteína, quando ela está completamente abolida, você não vai ter nem o desenvolvimento desses neurônios que sentem a dor, os nossos receptores. Então, tem casos de pessoas que nem têm essa fibra nervosa que vai transmitir essa sensação. E é muito ruim, por quê? Porque a dor, ela é um sentido de proteção, né? Então, você, para saber que alguma coisa está errada, por exemplo, se você queima a tua mão, você vai sentir, você vai tirar a mão do fogo. Então, é para se proteger. Então, o que acontece? Tem várias mutações que causam diferentes fenótipos. Tem gente que tem uma forma mais grave da doença e tem gente que tem uma forma mais leve. Então, a gente pegou dados da literatura sobre as mutações. Essa doença é mais comum na Ásia, os casos que foram reportados eram mais comuns na Ásia. A gente pegou todos esses casos que foram reportados na literatura e mapeou as regiões desse receptor que iria ter uma mutação, e depois a gente fez uma modelagem da estrutura da proteína, das interações que esse receptor tem, o que aconteceria com essas mutações. Essa modelagem foi feita em conjunto com o professor Paulo Oliveira, do LNBio, e do Helder Veras, que é o pós-doc lá do Dr. Paulo Oliveira. Então, a gente mapeou todas as mutações e aí a gente viu que alguns pacientes tinham mutações que iam afetar só uma via de sinalização, tá? Então, a gente concluiu que essa via poderia ser importante para a dor. Então, deixa eu explicar duas coisas importantes. O racional desse estudo foi: se a gente entender o que é não sentir dor, a gente vai poder controlar a dor. Então, primeiro vamos entender o que esses pacientes que não sentem dor, o que acontece com eles. O segundo racional foi porque, como eu falei, esse fator de crescimento neural é importante tanto para o desenvolvimento de neuritos quanto para a transmissão da condução da dor, tá? Do sinal da dor. Então, tinha estudos que quando você tem, por exemplo, uma dor de artrite, você secreta o fator de crescimento neural, e tinha estudos bloqueando esse fator de crescimento neural com anticorpos. Na clínica, o que aconteceu? Tinha um efeito colateral. Por quê? Porque você estava impedindo tanto a transmissão da dor quanto o remodelamento dos neurônios que é necessário para o remodelamento do osso. Então, o que aconteceu? Tinha muito efeito colateral e alguns desses estudos foram descontinuados, tá? Então, nós olhamos para os pacientes, mapeamos as mutações, buscando as mutações que poderiam ser mais envolvidas com a dor e não com a função de crescimento dos neuritos, que é importante para o remodelamento do osso, por exemplo. E aí a gente viu que tinha um grupo de pacientes que tinha mutações que ia afetar só uma via de sinalização. E essa via, anteriormente, tinha sido sugerida como importante para você transmitir o sinal da dor em alguns tipos de dor, não em todos, tá? E tinham sugestões que ela não seria importante para o remodelamento dos neurônios, para o crescimento dos neuritos. Então, a gente pensou, se a gente conseguir inibir só essa via, tá? No caso da dor inflamatória, a gente pode inibir a dor. mimetizando o que está acontecendo nesses pacientes.
Nós estamos conversando com a bioquímica Débora Schertmann, professora do Instituto de Química da USP. E vocês conseguiram, professora?
Sim, então nós desenvolvemos. O que acontece? Esse receptor, para ativar essa via, ele se liga numa proteína chamada fosfolipase C, gama. Então, os pacientes que têm uma mutação, eles não têm esse pedacinho que liga na fosfolipase C gama. Então, nós fizemos um peptídeo, que é um pedaço da proteína, que se liga na fosfolipase C gama. Dessa maneira, o peptídeo ligou na fosfolipase C gama e impediu que a fosfolipase C gama se ligasse à TRK. Ele competia, tá? Porque se a fosfolipase C gama se ligasse à TRK, ia transmitir o sinal da dor. Então, a gente fez igual os pacientes que não ligavam a fosfolipase C gama, a gente fez um peptídeo que ia impedir essa ligação e testou em modelos animais de dor inflamatória.
Quais foram os resultados?
Os resultados foram muito animadores. Conseguiu inibir cerca de 40%, uma resposta mecânica que a gente mede no modelo animal. É assim que a gente mede a dor no modelo animal. E esses estudos em animais foi feito lá no ICB com a professora Camila Deu, que é especialista em dor.
Professora, falando dessa estratégia, ela é muito diferente da forma como funcionam os analgésicos que conhecemos hoje?
Sim, é bem diferente, tá? E para dor crônica, você tem um problema que você não tem você não tem analgésicos muito efetivos, tá? Então, por exemplo, para dor aguda, o opioide serve, mas o opioide, quando você tem uma dor crônica, aí ele pode gerar efeitos colaterais, tá? E às vezes ele não é tão efetivo, tem tolerância. E não tem tratamentos bons para dor crônica. O que você acontece, você usa, você pode usar anti-inflamatórios, você pode usar anticonvulsivantes, antidepressivos. Então, a gente ainda está buscando tratamentos efetivos e provavelmente para os diferentes tipos de dores você vai ter diferentes tratamentos, tá?
A nova estratégia pode apresentar efeitos colaterais ou ainda é cedo para avaliar?
É muito cedo para avaliar, tá? A gente está avaliando agora as vias de sinalização de dor na qual esse peptídeo atua e a gente está avaliando outros modelos de dor e também a gente vai ter que estudar maneiras de formular esse peptídeo, modificar ele para ele poder funcionar como uma droga, ser mais estável também. Então, é muito cedo, mas é animador. O que anima nesse estudo é que a gente olhou para os pacientes que não sentem dor, tentando entender as vias de sinalização que levam à dor, e você tem outras genes que são mutados, que também levam a insensibilidade à dor, então a gente pode olhar esses outros genes também, a gente pode usar esses pacientes para aprender mais sobre as vias da dor. Isso é muito importante porque muitos medicamentos que chegam no mercado, na fase 2 ou 3 de ensaio clínico, muitas vezes esses ensaios eles são descontinuados porque você tem outros efeitos colaterais que a gente não sabe a biologia suficiente da doença, a gente não entende os mecanismos moleculares da doença, né? E aí você tem esses efeitos colaterais ou você tem resistências por causa da doença. Então, essa pesquisa mostrou que você pode ter vias importantes para a dor, que devem ser estudadas, você pode aprender com os pacientes. E mostrou outra coisa, que você ter como alvo essa via do NGF é importante, mas você não pode bloquear a via completamente, porque você vai bloquear outras funções do fator de crescimento neural, como o remodelamento dos neurônios, que é importante para você ter a reconstituição do osso.
Nós estamos conversando com a bioquímica Débora Schertmann, professora do Instituto de Química da USP. Professora, qual é o caminho que precisa ser percorrido agora para que um composto experimental possa eventualmente vir a se tornar um medicamento disponível nas farmácias?
É um longo caminho, tá? Porque nós ainda temos que estudar em outros modelos de dor. Esse é um composto que é complexo e grande, então ele vai ser difícil de ser produzido, mas a gente está tentando estudar modificações, então ele pode ser um guia, tá? Um composto líder para nos guiar à síntese de outros compostos. Então, vai demorar um pouco, mas a gente está bastante animado com as possibilidades de ter uma nova abordagem para a gente tratar alguns tipos de dor.
Nós conversamos com a bioquímica Débora Schertmann, professora do Instituto de Química da USP, para saber mais sobre a molécula que pode originar medicamentos para tratar dor crônica. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Fabrício. Um bom dia para vocês.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ou então se inscrever no nosso canal, no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, essa semana nós publicamos um vídeo sobre como a eventual extinção de uma única espécie de beija-flor poderia produzir um efeito cascata e deixar várias outras espécies vulneráveis. Você pode assistir no site da revista, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.